mínimo, aliás, que se exigia, e já os portugueses teriam beneficiado muito mais, um alívio muito maior do que este cheque. No saco dos truques, também está um truque chamado eu antecipo que tenho a pagar na mesma, mas vou-lhe chamar um aumento. Falo, claro está, das pensões, já foi aqui dito, metade do que iria aumentar para o ano pagam agora e a base de atualização fica reduzida. Já toda a gente sabe. Mas esse truque tem ainda uma nuance chamada adianta agora para cortar depois, porque reduz, de facto, esta base de atualização. Isto já foi percebido, mas eu vou revelar um truque ainda mais bem feito que ninguém percebeu. Um requinte de malvadez que já agora revela aqui. É que este adiantamento extraordinário, este ano, 2022, está sujeito a IRS. Suscita as pensões, seu deputado, as pensões são sujeitas a IRS. Estão? Está de acordo? Convém ler. Eu sei, eu li com mais atenção que o Sr. Deputado, aparentemente. Duas perguntas sobre isto, então. Qual é a receita fiscal associada a este rendimento em 2022? Ou seja, o PS anuncia, garboso, o que é que vai dar, esquece de dizer o que é que vai cobrar. Mas, segunda pergunta, é ou não é verdade que, partindo do princípio que nem mesmo o PS vai deixar de atualizar os escalões para o ano que vem, que os pensionistas que este ano vão receber em outubro alguma coisa vão pagar mais IRS sobre isso do que pagariam se recebesse no ano que vem. É mais um truque. Se não perceberam, eu vos explico outra vez. Vão pagar sobre aquilo que recebem em outubro mais do que pagariam se espalhado por todos os meses de 2023. Mais um truque do PS. É o truque brilha, mas não é ouro. Consiste em fazer um grande estardalhaço à volta de uma medida e vai, espreme-se e não dá nada. É tão bom neste truque que usam duas vezes. Usam na redução do IVA da eletricidade, mas só para a parte dos consumos. Mas só para a parte desses consumos que está sujeita à taxa intermédia. Espreme-se. E no próprio site do Governo, estão estas contas, sai a garbosa poupança, 1,07€ por mês. Ora, se o PS acha isto significativo, eu sei que vai votar a favor da proposta da Iniciativa Liberal para, nessa mesma fatura da eletricidade, acabar com a taxa de contribuição para o audiovisual. Porque só essa vale 3,02€. Nós assumimos que não é grande coisa, mas é uma grande coisa que é 3 vezes mais do que esta vossa iniciativa. E o truque usado pela segunda vez é, no congelamento dos passos dos transportes, diz que vai abranger 1.200.000 detentores de passos, vai custar 66 milhões, portanto também vale por mês 4,5€. É com isto que os senhores acham que enganam os portugueses. No saco do ilusionismo do PS estão muito mais truques, não teria aqui tempo de os revelar a todos. Mas há, no entanto, uma medida cujos efeitos de longo prazo eliminarão completamente, piorarão ainda, aliás, qualquer benefício que a medida possa ter no curto prazo. Falo da possibilidade do regresso de cerca de 1 milhão e 300 mil consumidores ao mercado de tarifas reguladas do gás natural. A confirmar-se a migração maciça de consumidores de um mercado livre para um mercado regulado, o que vai acontecer é que a quase 2 dezenas de empresas que estão no mercado livre vão desaparecer. Portanto, quando a medida acabar e as pessoas tiverem que voltar para o mercado livre, esse mercado livre só terá um nome, porque concorrência não tem nenhuma. E, portanto, quem se preocupa com o poder excessivo das grandes empresas, especialmente quando não têm concorrência, só pode também aprovar a proposta da Iniciativa Liberal que entrou há poucos dias, de permitir que os comercializadores que estão no mercado livre possam também atuar como comercializadores de outros recursos. Portanto, o pacote do PS que amanhã aqui se discutirá é um saco de truques. E o PSD fará mal se entrar a jogar de igual a igual neste campeonato do quem dá mais. É verdade que, pelo menos, o plano de emergência social do PSD não mente nem cria ilusões, mas chega atrasado. Por exemplo, podia ter aprovado no orçamento a proposta da Iniciativa Liberal para reduzir a taxa de IRS para os 5 primeiros escalões, em vez de agora propor cheques para os 3 primeiros escalões e reduções para os 3 seguintes. Teria aliviado a carga fiscal sobre os portugueses muito mais e muito antes evitava que eles agora precisassem de ajuda. A verdade é esta, senhoras e senhores deputados. Portugal não pode viver de crise em crise, de emergência em emergência, de pacote em pacote, numa permanente navegação à vista, sempre a correr atrás do prejuízo. Não pode. E se as propostas apresentadas pela Iniciativa Liberal em seu tempo, de taxa única de IRS para os primeiros 5 escalões, de IVA do gás e eletricidade a 6% para todos os consumos, de redução definitiva do ISP, de não enterrar dinheiro na TAP, se tudo isto tivesse sido aprovado a tempo, quando foi apresentado, os portugueses não precisariam de andar a depender de esmolas para enfrentar a inflação. Estes pacotes mais não são do que um atestado de miopia de falta de visão, são um exemplo de navegação à vista que não conduz, não conduziu e não conduzirá Portugal a bom porto. Sr. Presidente e Srs. Deputados, há poucas semanas de começar a discussão do orçamento para 2023, era bom que os portugueses sejam avisados que o PS se prepara para fazer um brilharete orçamental à custa do seu sacrifício e das gigantescas receitas fiscais que cobrou com a inflação e que só muito parcialmente devolve. E a Iniciativa Liberal não deixará em passar em claro estes truques e incongruências do PS, como, por exemplo, o Primeiro-Ministro declarar há poucas semanas que a Segurança Social era sustentável por décadas e agora não ter a coragem de assumir que esse sistema só sobrevive com cortes nas pensões. O Ministro das Finanças afirma agora, e muito bem, bem-vindo, Dr. Fernando Medina, afirma agora muito bem, as famílias é que sabem como é que devem gastar o seu dinheiro. Está certíssimo. Mas este ano a carga fiscal vai, Dr. Eurico Prudente Dias, devemos estar aqui, vamos ganhar esta aposta, vai este ano bater mais um recorde de carga fiscal. As tais famílias que sabem muito bem como é que vão gastar o dinheiro, não terão é dinheiro nenhum para gastar. A Iniciativa Liberal cá estará para esvaziar o saco de truques do PS, para insistir na proposta de políticas alternativas liberais que de facto funcionam e fazem falta para que um Portugal possa ser finalmente um país desenvolvido e com oportunidades para todos. Esse é o campeonato que interessa ganhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Hugo Costa, a quem eu dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. A intervenção de Vossa Excelência, em primeiro lugar, demonstra uma coisa: o vazio do pacote do Partido Social Democrata. Porque num debate agendado pelo PSD, sobre o programa do PSD, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo unicamente fala do programa do Partido do Governo que vai ser debatido amanhã. Por isso, demonstra o total vazio que aquele que é o programa do PSD. Sr. Deputado, no campeonato dos pacotes, como aqui chamou, qual é o verdadeiro pacote da Iniciativa Liberal? O que é que a Iniciativa Liberal propõe? Além de propor a defesa das grandes empresas. Porque a única ideia nova que aqui colocámos, foi a preocupação com as empresas do mercado liberalizado de energia. Como se a mudança do mercado liberalizado para o mercado regulado não permitisse a poupança de muito dinheiro aos portugueses. Isso não é relevante para si, Sr. Deputado. Depois, bem sabemos que existem várias formas de ver os números. Mas é verdade ou não, e o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, pela sua formação económica, pode alterar os dados, mas Portugal está a crescer ou não como nenhum outro país europeu? 6%. É ou não o país que cresce mais? É ou não verdade? Também mesmo para o próximo ano, a previsão é acima da média europeia. Depois, falamos de um pacote de 2,4 mil milhões de euros. Que já soma aos 1,6 mil milhões de euros que já tinham sido colocados. Os 125 euros a todos os portugueses com rendimento abaixo de 2.700 euros por mês é ou não uma forma de incentivar o consumo e também, ao mesmo tempo, proteger aqueles consumidores que foram mais afetados pela crise? Questionar se é ou não uma forma de combater os efeitos da inflação. Bem sei, para o Sr. Deputado, a inflação é apenas uma questão monetária, como o seu guru Milton Friedman diz, a inflação era apenas uma questão monetária. Já agora se concorda com esta afirmação. Mas também bem sabemos que para a Iniciativa Liberal não existe pacote, porque o único pacote que interessa é o mercado funcionar e o mercado funcionar de forma desregulada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa, para responder a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Costa, muito obrigado pelas questões, mas, mais uma vez, devia ter ouvido mais atenção ao que eu estive a dizer. Primeiro, eu critiquei as propostas do PS mais que as do PSD, porque elas são mais criticáveis, porque tentaram esconder, porque são manipuladoras, e isso deixa bem claro na intervenção. Também não ouviu qual era o nosso pacote. Cada vez que critiquei uma medida de um pacote, qualquer dos pacotes dizia aquilo que a Iniciativa Liberal tinha proposto como alternativa, e qualquer das medidas de impacto fiscal que ali disse em cima tinham mais impacto do que aquelas que os senhores anunciaram agora. Pergunta-me se eu não reconheço o crescimento da economia portuguesa. Reconheço aqui, se o senhor deputado se levantar e reconhecer também a responsabilidade do PS pela maior queda da economia que houve em Portugal desde que há memória. Assumam a responsabilidade da queda e eu deixo-vos levar a bicicleta do crescimento. E depois diz-me se os 840 milhões gastos nos 125 euros por mês não vão animar a economia. Animam tanto e pior do que uma redução fiscal equivalente. E finalmente, Sr. Deputado, tenho a honra de ser um homem livre, eu não tenho gurus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Para uma intervenção, tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, está hoje em debate o chamado Programa de Emergência Social do PSD, um debate que está a permitir retirar conclusões claras sobre estas propostas e sobre o modo como elas comparam com as medidas avançadas pelo Governo, que aliás têm ocupado significativamente boa parte deste debate. De facto, as conclusões não são favoráveis para o PSD. O PSD chega tarde a este debate e, chegando tarde, fica aquém das expectativas, aquém das necessidades das pessoas e refém de uma visão ideológica de direita de que não se consegue libertar, desde logo num modo discriminatório e humilhante como trata os mais pobres. Mas vamos por partes. O PSD chega tarde e apresenta em setembro de 22 uma tentativa de integração de diferentes instrumentos de combate aos impactos da inflação. Ora, o Governo tem vindo a implementar sucessivas vagas de medida na energia, nos combustíveis, nos rendimentos das pessoas, no apoio às empresas, como ainda hoje, desde outubro do ano passado. Estamos há um ano no terreno a implementar soluções, a amortecer impactos da inflação, a mitigar as consequências para as pessoas e para as empresas. Mas é preciso, acima de tudo, além do tempo, discutir as propostas no seu todo e no concreto e compará-las com aquelas que o Governo está a implementar. E também aqui a comparação não é famosa para o PSD. O conjunto de medidas do PSD é muito inferior no volume financeiro. É menos abrangente na duração das medidas e é menos abrangente no universo de pessoas que apoia. E mesmo dentro daqueles que abrange, discrimina pessoas, discrimina os mais pobres. Vejamos então. O PSD propõe medidas no valor global de 1.500 milhões de euros. Ora, isso é inferior ao volume financeiro das medidas já apresentadas e implementadas ao longo do último ano. É muito inferior ao envelope financeiro de 2,4 mil milhões de euros do programa Famílias Primeiro, que faz chegar o total depois a 4 mil milhões, e aqui temos ainda de somar o programa hoje apresentado, direcionado para as empresas. O PSD chegou tarde e fica mesmo assim muito aquém do necessário e muito aquém daquilo que o Governo propõe, exatamente 4 vezes menos aquém daquilo que o Governo propõe. Isto vê-se também nas medidas, nos rendimentos. Enquanto o Governo apoia com 125 euros cada adulto com rendimento até 2.700 euros, chegando a mais de 5 milhões de pessoas e investindo 700 milhões apenas nesta medida, o PSD chega a menos escalões e não ultrapassa os 560 milhões. Deixa de fora mais de 1 milhão de pessoas nestas medidas. Mesmo para os que são abrangidos, o PSD decidiria que até aqueles que têm rendimentos até aos 1.100 euros por mês seriam discriminados. Receberiam, imagine-se, não um apoio financeiro como os outros cidadãos, receberiam em vales alimentares, para trocar por comida, numa lógica assistencialista de caridade, de discriminação totalmente inaceitável. É o velho PSD das cantinas sociais da Troika a voltar a sair do armário. E para os pensionistas, o mesmo. O Governo antecipa meio mês adicional de pensão para todos os pensionistas até 12 A's, o PSD propõe apenas um vale alimentar para aqueles que têm rendimentos até 2,5 A's. Todos os outros ficariam de fora. O Governo abrange mais de 2,7 milhões de pensionistas, o PS deixaria de fora pelo menos 400 mil destes. O Governo apoia os pensionistas com 1.000 milhões de euros, o PSD propõe apenas 1/3 deste valor e pasme-se com vales alimentares. Os pensionistas lembram-se, lembramos-nos todos deste velho PSD.